Este é um podcast Leituras.
Imagine um poema. Este poema foi escrito numa ilha, há muito tempo. Esse poema enfrentou milhares de anos para chegar até aqui. Esse poema enfrentou 1.600 anos para chegar até aqui. Viajou de barco, viajou pelo tempo, virou poeira. Um vaso de cerâmica que cai, uma concha que deixa a coleção de alguém. O que restou desse poema está aqui, agora, em seu ouvido.
A ilha é verde, esmeralda. Nos botes, os imigrantes sonham calçar a relva tenra com seus pés molhados. Queimam de desejo e anseiam por... Como queimou o campo de refugiados de Moria, o mais insalubre da Europa, que chegou a abrigar 12 mil habitantes, 4 vezes mais que sua capacidade declarada, incluindo 4 mil crianças e adolescentes. Em março de 2019, uma menina morreu em um container queimado. Em setembro, 2 pessoas morreram em um incêndio. Onde estão? Após abandonar a terra onde nasceram, ou após terem sido abandonados por ela, tendo ela ido embora dizendo com a virgindade a Safo: "Nunca mais voltarei para ti. Nunca mais." Palavras em frangalhos. Como se também a língua tivesse passado pelo domínio de Eros, que dilacera o quebra-membros, e da fala estilhaçada restasse um arquipélago. Desejo perfumes, tuas roupas com certeza um sinal. Nos poemas, colchetes indicam que algo falta, no começo, no meio ou no fim do verso. O que se coloca dentro do colchete é uma conjectura, o que se supõe que poderia estar no trecho que falta. Cruzes indicam que uma passagem que chegou textualmente está, na visão do editor, provavelmente corrompida. Mas ninguém foi capaz, até o momento, de fazer uma sugestão mais convincente.
Imagine um poema. Este poema, escrito numa ilha há muito tempo, virou a própria ilha. Entre um verso e outro, há um espaço vazio. 2 colchetes sinalizam um silêncio que agora habita a página. Você pode preenchê-lo com sua experiência. Você pode preenchê-lo com qualquer ruído. Você pode preenchê-lo com mais terra. Imagine um poema inteiro. Ana Martins Marques escreve esse poema agora.
Existem muitos modos de guardar. Escrever, embalsamar, gravar, mas também esquecer, abandonar, estilhaçar. Uma coisa é incendiar-se o coração, outra coisa, incendiarem-se os sapatos. Eros, diz Anne Carson, tem a ver com fronteira. Quase tudo perderam, mas não a memória do tempo em que algo ainda tinham, e a carregam consigo como um segundo coração, enraizados na errância e com quase só as vagas por valizes. mas tudo se deve suportar, porque colchetes são excitantes, diz Annie Carson na introdução de sua tradução dos fragmentos de Safo. Ainda que você esteja se aproximando de Safo por uma tradução, não há razão para você perder o drama de tentar ler um papiro rasgado em dois, ou crivado de buracos, ou menor que um selo postal. Colchetes implicam um espaço livre para a aventura da imaginação. Pense no que vai ficar guardado para o futuro. Talvez não os decretos, não os acordos, não os despachos, não os pedidos de asilo, não os vícios de trabalho negados, mas trechos de um poema displicentemente copiado por um colegial distraído. A foto de uma pilha de coletes salva-vidas.
Imagine um poema. De uma a outra ilha é o que alguém imaginou. Uma mistura de palavras antigas, poemas de outras épocas, fragmentos que sobreviveram, mas também matérias da semana passada. Atualizações de uma página de viagens, verbetes de uma enciclopédia virtual. A notícia do presente invade o passado, mas veja só, a ilha permanece ilha. De um colchete ao outro, o silêncio perdura. Dizer também pode ser uma forma de expressar o não dito.
Foi aqui, nesta ilha, que alguém trançou palavras como cabelos. E se não inventou o amor, inventou algo do amor. E o chamou doce amargo. Afrouxa membros. Impossível de resistir. De algum modo, traduziu suas línguas antigas, como a rocha vulcânica traduz a lava do vulcão. O trabalho dos séculos. Depositar camadas de coisas sobre a terra e depois fazer delas de novo terra. Disfarçar que o mundo é pobre, sobrepondo-lhe adereços. O trabalho dos séculos. Guardar contra si mesmo, contra seu próprio apetite, restos de edificações, esqueletos de pássaros, inventários de barcos. Um único brinco, porcelana trincada. Depois, destruir de novo tudo. Seria preciso, talvez, retirar toda a ideia de beleza que se assentou em torno desse nome. Lesbos. Como uma guirlanda feita do alvoroço das meninas, do alvoroço dos turistas. Vidrilhos que são como cacos do mar brilhante. Afastar a beleza como se afasta uma mosca. Abanando as mãos e ver, de fato ver, a montanha de coletes salva-vidas. Ela mesma uma ilha, cercada de ilha por todos os lados. Aconteceu de as coisas se destruírem, mas que algo delas não se destruísse. Aconteceu de os lugares se espatifarem contra o tempo, mas que algo deles perseverasse no tempo. Aconteceu de algo acontecer, deixando um rastro do acontecido. Aconteceu com uma pegada de animal, com o resto de um rosto num pano esgarçado, com pentes, panelas, uma unha de urso. Aconteceu com o que mais se amou e com o que menos se amou, e com o mais útil e com o mais inútil, e com uma árvore e com um camundongo e com um coral e com uma pedra e com um pneu e com um poema. E não parece estranho que o próprio mar não enlouqueça? Ao contrário, resta quieto, como um hospital, mais antigo que os papiros, que as árvores calcinadas, pintado de azul nos mapas, como os mantos das estátuas.
Imagine um poema cujo cenário é a ilha grega de Lesbos, no passado, lar da grande poeta Safo. No presente, um caminho para imigrantes que tentam entrar no continente europeu. Desse paralelo surgem imagens de diferentes temporalidades: as mulheres do passado, os refugiados do agora. Um corpo invadindo o mar devolvendo a violência, uma trágica tentativa de atravessar os colchetes.
Milhares de imigrantes dormiram ao relento na ilha grega de Lesbos, depois que um incêndio arrasou seu acampamento, deixando-os sem ter para onde ir. Segundo o governo grego, o incêndio foi causado pelos próprios imigrantes em protesto contra a quarentena imposta para impedir a transmissão do coronavírus. Autoridades da Grécia transferiram mais de 400 crianças e adolescentes desacompanhados para o território continental em três voos fretados. Uma menina congolesa de 8 anos, chamada Valência, que estava descalça, gesticulou para um repórter da Reuters para demonstrar que estava com fome e pediu um biscoito. Nossa casa pegou fogo. Meus sapatos pegaram fogo. Não temos comida nem água. Toda a música de Safo se perdeu.
Imagine um poema sensível e justamente por isso político. Ana Martins Marques leva seu trabalho de certa poética da intimidade a um outro lugar agora. Agora que toda a música de Safo se perdeu e as palavras estão em frangalhos, é também dever da poesia estilhaçar a fala, procurar outros métodos, recorrer ao silêncio, sobrepor tantos mapas.
Você ouviu um podcast Leituras. Este episódio foi feito por André Aguiar, do roteiro à edição. Se gostou, avalie na plataforma de áudio onde nos escutou e siga nosso perfil para não perder os próximos episódios. Estamos por aqui todas as sextas e diariamente no Instagram, em @leituras.org. Também acesse nosso site, leituras.org, para conferir todo o nosso conteúdo. Até mais!